Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai se debruçar sobre algumas notícias, que parecem não ter muito a ver uma com a outra à primeira vista.
É verdade. Vamos passar pela política fiscal aqui no Brasil, dar uma olhada na geopolítica, na tensão entre Rússia e Europa.
E fechar com umas decisões bem importantes do nosso judiciário. O objetivo é tentar entender cada uma dessas peças.
É isso aí. Temos fontes sobre temas bem variados, de isenção de imposto a planos de paz rejeitados. E em cada um, a gente percebe como as decisões tomadas lá em cima seguem uma lógica bem particular.
Certo, então vamos começar aqui pelo Brasil, a nova isenção do imposto de renda. O governo vendeu a medida como um ato de justiça social, mas as fontes que a gente analisou não viram bem assim, né?
Exato. A principal crítica, sabe, é que isso cria uma narrativa meio falsa de povo contra elite.
Como assim?
Porque, na prática, os mais pobres no Brasil são muito mais afetados pelos impostos indiretos, aqueles sobre o consumo.
Ah, claro. O imposto que já vem no preço do arroz, do feijão, na conta de luz.
Exatamente. E as fontes também apontam outra coisa. O governo não diz de onde vai vir o dinheiro para cobrir essa renúncia fiscal. Fica só no slogan de taxar os super ricos.
Sem um plano concreto.
Pois é. E o timing, né? Fazer um anúncio desses em cadeia nacional, faltando um ano para as eleições municipais, soa muito como marketing político.
Um benefício agora e a conta fica para o futuro.
Isso.
E falando em jogar a conta para o futuro, isso nos leva direto para outra notícia: a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.
Sim.
O que me saltou aos olhos foi aquela regra que obriga a liberação de 13 bilhões em emendas até junho, justo em ano de eleição.
Esse é um ponto que acendeu todos os alertas. Porque a LDO que foi aprovada permite certas manobras contáveis que podem acabar mascarando o déficit real.
E não só isso, parece que ela também cria uma espécie de proteção para alguns gastos, né?
Uma armadura, praticamente. Os fundos eleitoral e partidário, que juntos dão quase 5 bilhões,
Sim.
foram totalmente protegidos de qualquer corte. Ou seja, pode faltar dinheiro para a saúde, para a educação, mas o recurso das campanhas políticas está garantido.
Quer dizer, a prioridade fica clara.
Fica. O resultado é um orçamento que privilegia o jogo político e empurra uma verdadeira bomba fiscal lá para 2027.
Impressionante. Então, vamos sair um pouco do Brasil, porque essa lógica de poder de tomar decisões com consequências sérias não é exclusiva daqui. Vamos para a Europa, para essa tensão envolvendo Putin.
Uma história bem reveladora. Existia um plano de paz que veio da época do governo Trump e que era bem duro com a Ucrânia.
Duro como?
Exigia que a Ucrânia cedesse quase um quinto do seu território e, além disso, reduzisse drasticamente o exército.
Nossa, é quase uma rendição. E os europeus tentaram negociar isso?
Tentaram, sim. Apresentaram uma contraproposta, mas o Putin rejeitou na hora. Chamou de totalmente inaceitável.
E parou por aí.
Não. A resposta dele foi uma ameaça bem direta. Basicamente, se a Europa quiser lutar uma guerra, nós estamos prontos agora.
Uau. É a força bruta, sem espaço para diálogo.
Exatamente. É a demonstração máxima de poder.
E essa ideia de criar regras para se proteger, de se blindar, nos traz de volta ao Brasil, direto para o judiciário e para aquela decisão da STF.
A mudança nas regras para o impeachment dos próprios ministros.
Isso, o que mudou na prática?
Olha, a mudança é bem grande. Agora só a Procuradoria-Geral da República pode iniciar um processo. E além disso, o quórum no Senado, o número de votos, aumentou.
Ou seja, ficou mais difícil.
Muito mais difícil. A crítica é que a medida pode funcionar como um escudo contra a responsabilização, sabe? Enfraquecer um dos poucos mecanismos de controle sobre o tribunal.
Entendi. E enquanto uma instituição se fecha, outra decisão judicial chamou muita atenção: a soltura do banqueiro Daniel Vorkaro.
Ah, o caso do Banco Master.
Exato. Acusado de fraudes bilionárias.
E aqui a história é ainda mais complexa. O rombo que essa suposta fraude deixou foi o maior já coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC.
E o FGC é?
É um fundo que, no fim das contas, usa dinheiro público para cobrir prejuízos no sistema bancário. Ou seja, quem pagou por esse rombo fomos todos nós, indiretamente.
Então a soltura dele acontece depois de um prejuízo gigantesco que a sociedade cobriu.
Exatamente. E isso gera aquela percepção de uma justiça de duas velocidades, né? E tem mais. No celular dele, que foi apreendido, encontraram mensagens trocadas com políticos, com autoridades.
O que sugere um lobby forte nos bastidores.
Um lobby muito poderoso.
Então, recapitulando. A gente passou por uma isenção fiscal, com um timing eleitoral, um orçamento que blinda gastos de políticos, um líder global que rejeita a paz e um judiciário com decisões, digamos, polêmicas.
Pois é. E analisando esses diferentes palcos, o Congresso, o Kremlin, os tribunais, uma pergunta fica no ar, né? Como as decisões tomadas por esses poucos no poder são efetivamente fiscalizadas? E quais são as consequências de longo prazo para todo o resto de nós?